Bom dia a todos. Bom dia à vereadora Zuma, que estava presidindo até então a sessão. Bom dia, vereador Marcelo Lemos e aos demais vereadores. Já antecipo o meu agradecimento ao vereador Celso Duarte pela proposição de estarmos aqui hoje, né, conversando um pouco, trazendo situações, né, sobre o retorno à presencialidade. Fizemos alguns slides no PowerPoint para apresentar aos vereadores presentes, né, e também aos que acompanham pelo Facebook. Eu só gostaria de fazer uma correção, vereadora Zuma. O professor Marques não está ainda, não é adjunto, ele está hoje aqui como chefe do meu administrativo, lá da Secretaria de Educação. Ele foi adjunto o ano passado, de 2020, né? No momento eu estou somente eu na Secretaria de Educação, como secretária, sem adjunto. Mas o Marques, por ser parceiro de trabalho, por conhecer todo o trabalho da Secretaria de Educação, está hoje junto aqui para, né, dar um apoio a alguma coisa que eu possa esquecer no momento da minha apresentação. Então, nós trouxemos alguns slides para poder falar sobre esse retorno à presencialidade, né? Eu tenho que falar de algumas coisas que antecederam também essa presencialidade. Então, o Max vai ir passando os slides, né? Eu trouxe ali as datas de retorno que nós já tivemos previstas para 2021 e nenhuma delas tinha sido ainda cumprida, né? Porque sempre tinha algo que acontecia e nós não conseguíamos retornar. Então, nós tivemos previsto fevereiro, maio, junho e julho, tá? Então, todas essas previsões que nós tivemos até o mês de junho, nenhuma chegou a se concretizar. Agora, dia 17 de junho, nós tivemos uma audiência com a Promotoria Pública de Uruguaiana, onde firmamos um acordo, então, para o retorno à presencialidade, né? Esse retorno à presencialidade, ele é um retorno gradual, com alguns anos, como depois nós vamos explicar mais adiante, por que que esses anos foram escolhidos para esse retorno, tá? São somente turmas e anos do ensino fundamental. Ainda não entram aí nessa presencialidade as turmas e os anos de educação infantil. Então, até então, em 19 de março de 2020, nós implantamos no município de Uruguaiana, na rede municipal, o ensino remoto. Tudo isso causado, né, pela pandemia, e esse ensino remoto ele está previsto agora até o dia 30 de junho, com materiais sendo entregues pelas escolas fisicamente, né, com algumas escolas utilizando já aplicativos como o Google Meet, né, como plataformas como o Google Classroom, utilizando o WhatsApp, muitos vídeos também pelo Facebook. Foi o que o município conseguiu até então se organizar. E eu ressalto a importância que nós tivemos em 2020 de organização, tanto da Secretaria de Educação, como das nossas escolas da rede municipal, através das suas coordenações pedagógicas, para nós podermos trabalhar nesse ensino remoto. Esse ensino remoto, até então, tão desconhecido para nós, né? Já estava, sim, lá na BNCC, mas nós achávamos que ainda levaríamos alguns anos para implantar esse tipo de trabalho. E a pandemia fez antecipar esse trabalho em todas as redes de ensino, não só na rede pública, mas também na rede privada. Então, nós antecipamos alguns anos na educação em termos de implementação de novas tecnologias e de novas formas de trabalho. O que que aconteceu em 2020? Nós tivemos que nos reestruturar, nos reorganizar como equipes pedagógicas das escolas para possibilitar o atendimento aos alunos. Então, nós paramos também na Secretaria de Educação em 2020, estudamos para poder assessorar as nossas escolas, as equipes pedagógicas e os diretores, como que deveria ser desenvolvido esse trabalho. E optamos em 2020 pelo trabalho, né, não presencial, atividades pedagógicas não presencial, porque o remoto ele é muito mais além do que só tu entregar a atividade. Então, nós optamos por atividades pedagógicas não presenciais. O que que eram essas atividades pedagógicas não presenciais? Atividades que nós ofertávamos fisicamente para os alunos. As escolas organizavam seus calendários e entregavam a cada 15 dias materiais para serem realizados pelos alunos em casa. Nunca se trabalhou tanto, eu acredito, na educação como agora nesses períodos. O professor e a coordenação pedagógica, eles não têm mais horário, né? É manhã, tarde e noite, é o pai perguntando no WhatsApp, é o professor respondendo, é a coordenação tirando dúvidas dos professores. Tanto que no início, lá em março, até o mês de junho, nós fazíamos reunião com as escolas quinzenalmente, tá? E teve equipes de apoio pedagógico da secretaria que até semanalmente faziam reuniões para assessorar esse trabalho. Uruguaiana se destacou, inclusive, nesse trabalho aqui na região, tá? Por empreendermos, por constituir formas diferentes, porque o que era importante naquele momento de 2020? Nós não perdermos o vínculo com as famílias. E foi isso que nós fizemos, né? Nós conseguimos permanecer com esse vínculo, conseguimos trazer as famílias para mais perto da escola, inclusive famílias que muitas vezes o professor, o diretor e a coordenação pedagógica nem conheciam. Então, nós tivemos um grande avanço nesse sentido na educação, né, de criar cada vez mais o vínculo com as famílias. Então, isso foi o essencial de 2020, né? Porque sabemos que muitas coisas ficaram prejudicadas, mas ganhamos no momento que aumentamos, que criamos mais vínculo e que conseguimos trazer as famílias para buscar as atividades. As buscas ativas que nós fizemos de alunos, o que era a busca ativa? A busca ativa era saber quem não tinha ido buscar. Então, assim, pessoal, tem escolas com 100% de busca de atividades. Tem escolas com 90%, com 80%. O nosso objetivo era ter 75% de presença dos pais na escola. E nós conseguimos muito além disso, que num ano normal de trabalho nós não conseguíamos antes. Então, conseguimos sim. Tivemos um ganho muito grande em 2020 nesse sentido. O que é o ensino híbrido? Esse ensino que se fala para 2021 e que é o ensino do retorno à presencialidade. Tá? Eu coloquei algumas coisas ali só para vocês terem uma noção assim, do que é esse ensino híbrido. Mas o ensino híbrido é nós fazermos essa divisão entre o presencial, né, e a atividade online. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que uma tecnologia digital. E nós também não vamos usar só o híbrido, porque muitas vezes nós vamos ter que continuar com o remoto com algumas famílias também. Tudo isso pela questão do acesso, porque nós podemos ter a melhor plataforma, né, digital, educacional, mas ela não vai ter validade se o aluno não tiver como acessar. Então, nós podemos ter o melhor, comprar a melhor plataforma aí que estiver no mercado. Mas se o meu aluno lá da minha escola, ele não tem acesso, ele não tem um computador, ele não tem um celular e ele não tem acesso à internet, ele não vai conseguir fazer isso. Tá? Assim como o nosso professor. Então, por isso que as escolas e a rede municipal, através da prefeitura, está investindo em alguns implementos para poder colocar esse ensino híbrido em prática. Tá? Então, assim, eu coloquei ali algumas aquisições que são importantes para nós atendermos esse ensino híbrido, que são computadores novos para cada escola. A princípio, agora, neste ano, tá, de 2021, nós estamos adquirindo 180 novos computadores que vão ser distribuídos entre as escolas da rede municipal, em especial no ensino fundamental. Essa licitação já foi concluída. A empresa já está nos entregando agora, no início de julho, 74 computadores montados e os restantes no decorrer do mês. Tá? São computadores para poder as salas de informática das escolas darem suporte para o professor chegar lá e poder trabalhar também. Né? 100 notebooks, tá? Que também vão ser distribuídos entre as escolas, para as coordenações pedagógicas poderem realizar as reuniões online, tanto com os professores como com as famílias. Porque a coordenação pedagógica, ela já diz, né? A coordenação, ela coordena todo esse trabalho da escola. Tanto o trabalho do professor, como o trabalho com as famílias. Também, nós já estamos com essa licitação concluída, tá? Só faltando o empenho agora e a empresa nos entregar esses 100 computadores. A licitação de internet, que nós estamos solicitando, né? No mínimo de 300 megas para a educação. O processo está sendo organizado pela Secretaria de Administração, mas estamos nessa tratativa porque Não adianta termos o mínimo de 100, 150 e chega na quarta-feira e cai, não temos mais internet. Então, nesse ensino híbrido, o mínimo que nós precisamos é de 300 megas, né, por semana de internet. Então, são alguns dos investimentos que a gente está fazendo para esse retorno, para esse trabalho híbrido. Agora nós vamos entrar diretamente no calendário, tá? No que nós acertamos, o que, que nós combinamos com a promotoria pública em relação a esse retorno à presencialidade. Na reunião do dia 17 de junho, com o promotor André, nós conseguimos, né, que as aulas só retornassem agora a partir do dia 1º, então, e combinamos alguns anos que retornariam no ensino fundamental, tá? Para que fosse bem gradual esse retorno e que se cumprisse todos aqueles planos que nós já temos previstos nas escolas, como o plano de retomada e como os planos de contingência, tá? Depois, mais adiante, eu posso até falar sobre esses planos, se ainda tiver tempo, né? Então, os alunos que retornam, bloco de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental e nono ano, tá? E o AEE, que é o atendimento educacional especializado. E ainda coloquei duas observações ali. Lembramos que o retorno é opcional às famílias e que demais anos somente em agosto, também de forma gradativa. Então, ainda nós vamos montar o retorno de quais anos que retornarão ainda em agosto. Já ressalvo que na primeira semana de agosto ainda retornam os mesmos anos, tá? E vamos organizar o retorno durante e ao longo do mês de agosto, tá? Nós colocamos uma justificativa do porquê que nós optamos por esses anos, tá? E porque nós tínhamos que argumentar também a promotoria pública do porquê que nós havíamos escolhido esses anos. Principalmente o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, porque é uma fase do processo de alfabetização. As crianças estão saindo da educação infantil, que não prepara para alfabetizar, né? Quem prepara a alfabetização é ao longo desses 3 anos, por isso que se chama bloco de alfabetização, porque é nesse bloco que se dá a leitura e a escrita do aluno. Ela não é concluída, quem é professor sabe que ela não é concluída no terceiro ano, que a alfabetização e a leitura e a escrita ela é ao longo até da nossa vida, né? Porque nós estamos sempre aprendendo. Então, ali, para nós, o alfabetizar era um desafio muito complexo dentro do remoto. Porque para a criança que chegou no primeiro ano e que chegou no segundo ano, ela nunca teve presencialidade, ela nunca esteve na escola do fundamental, né? E a alfabetização, o processo dele, ele foi interrompido aí nesse período de 2020 pela situação da pandemia. Então, é necessário esse retorno por esse bloco de alfabetização, porque a escrita, ela depende da orientação do professor mais presencialmente. Porque em casa, a família não vai conseguir fazer esse outro papel que é do professor, que é o do alfabetizar, né? Que é o de ensinar a criança a ler e escrever. É um problema, é um fator nosso, da educação, essa questão da aprendizagem. Tá? Eu até destaquei ali em verde, né, o que a gente achava mais importante, ali até para vocês terem uma... Por que nós escolhemos, né? Ainda ali eu destaquei em verde a última parte que diz assim, a presença do alfabetizador muito dificilmente pode ser substituído por um adulto não formado para essa ação educativa. É, se eu não fui formado para alfabetizar, eu não vou conseguir alfabetizar. E mesmo dentro dos professores regentes de classe, tem muitos que não se acham aptos a alfabetizar. Muitos professores não gostam de pegar essas etapas e esses anos porque acham difícil e complicado uma alfabetização e a gente sabe como é que é, principalmente quando nós temos alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Tá? Porque além do processo de alfabetização, quando a criança estava na escola num ano normal, nós ofertávamos outros tipos de serviço. Além da recuperação paralela, também a aula de reforço, que é feita por um outro professor que não é o professor da sala de aula. Então, por isso, né, a justificativa desses anos, tá, da importância da presença do professor alfabetizador para poder encaminhar. O ensino remoto, na verdade, ele só assegurou, como eu já coloquei para vocês, a manutenção do vínculo das crianças com o contexto escolar. Porque a questão da aprendizagem, né, a gente sabe que foi sim prejudicada. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu acredito que aquele que é um professor nato de carreira, né, de vocação, concorda comigo nesse sentido. Né? Não vai discordar de mim nesse momento, porque ali não se deu alfabetização no ensino remoto. Nós criamos e sim mantivemos o vínculo com essas famílias. Tá? Ali do nono ano, como eu já havia colocado, o nono ano, né, tem um parecer do Conselho Nacional de Educação que definiu, né, para esses anos agora, principalmente dentro da pandemia, que nós deveríamos dar um olhar especial para o nono ano, porque é um ano concluinte do ensino fundamental. Ele está fechando um ciclo no ensino fundamental. E tem conteúdos, tá, que o aluno vai rever lá no ensino médio, que só são dados no nono ano, como a física e a química, porque elas não fazem parte da nossa grade curricular, da nossa matriz curricular. Então, o professor de ciências, no nono ano, ele dá o início na física e na química. E o aluno, ao ir para o ensino médio, desenvolve esse conteúdo mais profundamente lá no ensino médio. Então, por isso, a inclusão também nesse retorno do nono ano do ensino fundamental. E muitos me perguntaram, mas e por que o AEE? O atendimento educacional especializado. O nome já diz. Ele só pode ser feito por um especialista. Ele não pode ser feito por qualquer pessoa. Tá? Então, nesse atendimento, o atendimento ele é individualizado, tá? É para um aluno só, para aquele aluno que é de inclusão e que tem um laudo. Tá? E também ressalto mais uma vez, né, que esse atendimento ele é feito numa sala de recursos com materiais próprios para atender a criança naquela necessidade que ela tem. Por isso que ela é desenvolvida por esse especialista. Não pode ser desenvolvido por nenhum outro professor de dentro da escola. Tá? E reforço aqui, mais uma vez, a questão da opcionalidade, que é o que a gente tem conversado e que a gente tem colocado para as famílias. Sempre que eu posso falar em algum meio de comunicação, eu também coloco isso, que aquelas famílias que não se sentem seguras ainda de enviar seus filhos à escola por terem lá na sua residência algum familiar já idoso ou com comorbidades, o aluno vai continuar recebendo atividade remota. Se é no online, ele vai continuar recebendo online, ele vai ter todo o atendimento. O trabalho do professor é dobrado, triplicado, quem é professor sabe disso, né? Temos aqui a vereadora Márcia, que é da educação, sabe o quanto, né, os professores têm se desdobrado, as equipes pedagógicas das escolas têm se desdobrado para fazer esse atendimento aí às nossas comunidades. Os EPIs, né, necessários, que já vinham sendo adquiridos e estamos adquirindo cada vez mais, ali temos máscara de pano, máscaras descartáveis, tripa com elástico, que é para a gente ofertar aos alunos e também aqueles professores que, né, nos solicitarem. As máscaras KN95, que é essa que eu estou aqui no momento, é uma das mais apropriadas hoje para a pandemia. Essas máscaras nós adquirimos agora, num primeiro momento, 4 mil máscaras, estamos adquirindo mais 4 mil máscaras, tá? Só dessa KN95. Álcool em gel. Já distribuímos as escolas e estamos recebendo agora, ontem já recebemos mais 700 galões de 5 litros de álcool gel, face shields, e o face shield é aquela máscara acrílica. Tá? Nós ofertamos, a princípio, para os professores do ensino fundamental 1, tá? Mas já estamos adquirindo para todos os outros professores. A princípio, nós tínhamos adquiridos para o bloco de alfabetização, que é esse do primeiro, segundo e terceiro ano, que vão retornar agora, pela necessidade do professor, né, no afastamento, no distanciamento de 2 metros, ele pode tirar a máscara que está por baixo e só ficar com o face, para a criança poder visualizar a questão da sonorização. Quando o professor for fazer o som, né, de cada letra do alfabeto. A criança precisa ver o movimento do lábio do professor para aprender. Aí vocês vejam como que é complexo a questão da alfabetização. Porque se eu não sei fazer o som, eu não vou aprender. E a alfabetização, ela tem se dado há alguns anos, tá? Eu fui alfabetizadora por 12 anos, tá? E na época que eu alfabetizava não era por som. E quando a sonorização entrou na alfabetização, tem crianças que em 2 meses se alfabetizam. Tá? O Max está aqui, prova, né? A filha, né, se alfabetizou em 2 meses com a questão do som. Então, é uma aprendizagem, sim, complexa e não pode ser feita por qualquer pessoa. Tá? O álcool em gel, o face shield, aventais descartáveis. Não é um EPI obrigatório, mas nós vamos fornecer para todos os professores da educação infantil das etapas 1, 2 e 3 e para os auxiliares pedagógicos, como luvas também.
O governo federal
também. Ah, sim, o professor Max está me colocando aqui que além desse recurso que a gente está utilizando do município, as escolas em dezembro receberam uma verba do governo federal também para ser aplicado na compra de EPIs para terem dentro das escolas. Então, o professor Max, que organiza e que trabalha com essa parte, fiscaliza a prestação de contas, né? Uhum. Ele sabe mas quase todos os itens que foram comprados, uhum, desde totens, né, de álcool gel, assim como os vaporizadores. Uhum. Algumas escolas adquiriram aquele vaporizador que tu vaporiza o ambiente, né, com a solução, né? As soluções, elas vêm, inclusive, dizendo como que você faz a solução na portaria 01 do Estado do ano passado, de 2020. Então, todo o trabalho que a gente organizou para o retorno a essa presencialidade, ela está amparada em portarias da saúde, em portarias do governo do Estado. Como é que nós vamos... Uma das coisas que a promotoria sempre nos cobrou foi a questão do esclarecimento às famílias. Como é que nós vamos esclarecer e como é que nós vamos manter sempre informado as formas de prevenção e as medidas sanitárias, né? Nós fizemos 9 mil cartilhas para serem entregues para as famílias quando as crianças forem retornando. E nessas cartilhas estão todas as regras que vão ser implantadas nas escolas municipais. Há cartazes que as escolas fizeram, nós mandamos fazer 500 cartazes também para serem distribuídos nas escolas, colocados nas paredes, no banheiro, nos corredores, né, da forma correta do uso de máscara, de como que se deve proceder à lavagem das mãos. Mas o professor, no retorno com essas crianças, também vai orientar. Então, esses primeiros dias de retorno à presencialidade vão ser mais de orientações às crianças e às famílias. As reuniões online que já vinham sendo feitas, né, pelas coordenações pedagógicas com as famílias, né, e também orientação, aí, como eu já falei, aos alunos no retorno. A princípio, algumas formas de esclarecimento, mas temos muito mais do que isso. Poderia ficar horas aqui conversando com vocês, mas eu estou apressando para dar o tempo, tá? Os planos, nós temos 2 planos, tá? Plano de contingência, que é um plano instituído através da portaria 01 de 2021, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, que nos trouxe modelos de planos de contingência de como cada escola deveria se organizar. Nós seguimos rigorosamente esses planos e esses planos estão sendo fiscalizados, a sua execução, pela Vigilância Sanitária do município de Uruguaiana. E vou dizer uma coisa, quem tem escola sabe, né, Márcia, que eles não perdoam nada, né, não deixam passar nada. Assim como a promotoria pública também está indo até as escolas para verificar a execução dos planos, bem como a equipe de fiscalização da prefeitura também. E o plano de retomada das atividades, que foi um plano que nós montamos com uma série de regras em relação a medidas sanitárias e medidas de distanciamento para serem cumpridas em todas as redes de Uruguaiana, tá? Não foi só para a rede municipal, para todas as redes, tanto para a rede privada como para a rede pública. Esse plano, ele começou a ser montado ano passado, em junho do ano passado, e nós terminamos ele somente em dezembro, tá? Porque, principalmente pelas questões, algumas questões da educação infantil que a gente precisava ainda colocar ali, ao longo desse tempo a gente foi discutindo. Então, até nós temos esse plano também depois no pendrive, se alguém quiser dar uma olhada, né? A gente pode passar para as bancadas sem problema nenhum. A cartilha, ali eu coloquei para vocês verem, né? É essa cartilha, tá? É só a capa, tá, pessoal? Porque eu não sabia colocar o restante, aí eu só coloquei a capinha. E o plano de contingência, essa aí é uma capa de um plano, aí tá da EMEI Monteiro Lobato. Esse plano de contingência, ele tem 32 páginas, tá? Ele é bem rigoroso, Né? E quando a fiscalização da vigilância sanitária chega, ela pega este plano, porque o professor Marques passou esse plano de cada escola para a vigilância sanitária, então ele vai, a vigilância vai com esse plano na mão para verificar lá a execução, se realmente ele está sendo executado da forma que ele foi colocado ali no papel. E aí eu encerro essa parte, né, e continuamos lá com o nosso legado, com o nosso lema de trabalho, que foi uma missão implantada pelo professor Emerson, de educar para transformar. E nós vamos continuar educando e transformando naquilo que nós sabemos fazer, que é educar. Obrigada.
Presidente Marcelo Lemos se afastou um pouquinho, ele já está retornando, e pedimos, né, deixamos a palavra aos senhores vereadores, os que quiserem fazer perguntas, né, tirar as suas dúvidas, poderão, né, se pronunciar a nossa secretária Maria Helena. Palavra com o vereador Egídio Carvalho.
Quero cumprimentar a secretária Maria Helena pelo compromisso que assume sobre a responsabilidade de ter em suas mãos agora a educação e dizer que acompanhamos o trabalho que era realizado com o professor Emerson Barreto Ortiz, de saudosa memória, com competência, com extrema dedicação à educação, e quem faz com gosto faz bem, essa é a grande realidade. Nós tínhamos certeza que ele fazia com muito prazer, tratava com muito prazer a questão da educação. E teve um assessoramento de nível com o seu trabalho e faz jus hoje a senhora estar o substituindo. Tanto sequência ao trabalho que ele iniciou. Mas a minha participação resume-se em questionamentos. Nós ficamos um ano e três meses sem aulas, sem aulas presenciais. Nós temos, a partir do dia 1º de julho, né, o retorno às aulas opcionais, lógico, não sendo obrigatória a presença dos alunos nas escolas, mas acompanhamos aqui toda a estrutura que será, então, que já está montada para suprir esta demanda de um ano e três meses. E eu lhe pergunto, os prejuízos que a pandemia causou, o desgaste à educação, existe forma de ser compensado, embora haja uma estrutura, como acompanhamos aqui, com todos os ingredientes, né, para compensá-la? É uma missão difícil essa, professora Maria, professora secretária municipal de educação.
Egídio, eu sempre coloco nas minhas falas que em educação a gente nunca tem prejuízo, né? Em educação a gente sempre aprende. Por mais que a gente saiba que algumas partes da aprendizagem, né, do aluno podem ter se ficado para trás e que a gente vai levar alguns anos para poder recuperar, a educação ela está sempre procurando, né, se modernizar e tentar recuperar esse tempo. Nós estamos trabalhando em cima do modelo de plano de ação que a nossa equipe pedagógica, em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, vem montando e vem organizando para nós estruturarmos o nosso trabalho a partir agora de 2021, para aos poucos ir colocando na grade curricular de cada ano, de cada série, um pouco da recuperação desse trabalho. Vamos levar alguns anos, sim, mas eu te coloco e te reforço que em educação a gente nunca perde.
Da minha parte, muito obrigado, senhora presidente.
Nesse momento, devolvo os trabalhos ao vereador, presidente, nesse ato, Marcelo Lemos.
Reassumo a condição dos trabalhos e a palavra está à disposição dos colegas, inscrita a vereadora Zuma Sinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizar a nossa secretária de Educação, né, pelo árduo e excelente trabalho que a senhora tem realizado juntamente com a sua equipe. Sabemos, tenho dois educadores na minha família muito próximo, que são irmãos, e a gente acompanha o trabalho e a gente sabe que triplicou os trabalhos em relação às aulas que são passadas, né? E, secretária, eu tenho algumas dúvidas, perguntas. Se haverá as férias de inverno, que se iniciaria, eu acredito que o dia 15, né?
nossas férias de inverno, férias regulamentadas, né? Férias legais, começam a partir agora do dia 20 de julho. Estendem-se até o dia 3 de agosto. Dia 4 de agosto, nós retomamos as atividades, né, na nossa rede municipal.
Secretária...
Essas férias são um complemento, vereadora Zuma, só gostaria... 30 dias já foram ofertados em janeiro e fevereiro.
Sim.
Tá? E o complemento dessas férias, que é as férias do Magistério Municipal de Uruguaiana, regulamentado através da Lei 4.111, que é nosso plano de carreira, de 45 dias. Tá? Então, 30 são ofertados no verão e 15 no inverno. E esses 15 se darão agora, a partir do dia 20 de julho.
Lhe faço uma pergunta, secretária. Essas férias não poderiam ser ofertadas agora, nesse início, em vez de ter a volta, e assim esperariam a segunda dose de vacina dos professores?
Nós já tínhamos organizado, inclusive aí não entra só a questão da organização das férias, tá toda uma questão financeira também, né, do município, que tem que se organizar para isso, e o município já estava também organizado para a partir de 20 de julho, eu já vinha discutindo isso com a Secretaria da Fazenda.
Sim.
Tá? Mas também, Zuma, esse período de 2 semanas de aula que nós vamos ter em julho serve também para nós observarmos o que vai acontecer aí nesse período, né? Com essas poucas turmas, é um piloto de retorno, assim, né? Nós, com todos os protocolos que nós temos, com todas as medidas sanitárias e distanciamento, eu acredito que vai ser um retorno até tranquilo, né? Não vamos ter grandes problemas. Se cada escola, se cada pessoa de dentro daquela escola seguir os protocolos sanitários e distanciamento. É a mesma coisa que se diria para a população. Se todas as pessoas utilizassem a máscara, né?
Claro.
No seu diário, muitas coisas teriam sido evitadas.
Professora, uma última pergunta, se o presidente me permitir. Tem uma data prevista para a imunização da segunda dose de todos os professores?
Seria, né, a AstraZeneca, 23 ou 27 de agosto, tá? Esse período.
Aí seria a...
23 ou 27 de agosto, eu não sei te dizer bem, porque depende muito do dia que eles foram vacinados,
claro,
né?
Claro.
Tem uns que foram vacinados 29, outros 31, alguns ainda que mais ou menos em torno de 50 servidores que tinham tomado H1N1, tiveram que esperar 15 dias para serem imunizados, e também aqueles colegas que já tinham tido Covid e tinham que esperar, né, o prazo de 4 semanas para poder tomar a primeira dose. Então, tem uma diferenciação aí de datas para alguns retornarem.
Né,
tá?
Que aguardar. Tá bem, secretária, muito obrigada. E dizer que a senhora sempre é bem-vinda a esta casa, a senhora e o professor Max.
Obrigada.
Obrigado, vereadora Zuma. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas da mesa, colegas vereadores, vereadoras, secretária, seja muito bem-vinda nessa casa, Max, e pessoal que nos acompanha aí na comunidade. A minha pergunta é a seguinte, em relação à educação infantil, que sabidamente é uma das etapas mais importantes da educação, né? Até porque ali se forma muito a base da educação da criança. Em qual motivo que a educação infantil não foi contemplada nesse momento, para o início? Até porque a educação infantil ela trabalha muito com recreação e atividades físicas. Hoje temos uma norma estadual e agora uma municipal de que atividade física é uma atividade essencial, inclusive de saúde, né, as pessoas. Então, me chamou a atenção que é a partir do primeiro ano. E, então, deixo essa pergunta, porque com certeza os pais de crianças de educação infantil estarão se perguntando por que essa etapa não foi contemplada inicialmente, né? Nesse momento inicial aqui da volta às aulas presenciais.
Vereadora Márcia, por que que nós não optamos pelo retorno agora da educação infantil? Exatamente por serem só 2 semanas de aula. E a educação infantil tem toda a questão da adaptação, né, das crianças. Então, nós começaríamos uma adaptação e teríamos que interromper e lá em agosto retomar tudo de novo, né? Então, essa foi um dos motivos por que não definimos esse retorno agora. Foi o principal, na verdade, tá? Por não optarmos agora nessas 2 semanas, que vai dar 10 dias, né, de presencialidade. Não vai dar mais que isso, né? Então, nós começaríamos uma adaptação com crianças pequenas, retornaríamos em agosto e teríamos que começar tudo de novo. Então, é preferível começar em agosto e ter continuidade, porque não vai ter interrupção. Não sei se respondo a sua pergunta, tá?
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. E com a palavra, a vereadora Manuela Couto.
Bom dia, presidente, colegas, colegas vereadoras, Marilene e Alex. Prazer estar aqui com...
Max.
Max.
O Alex é irmão.
É que eu sou amiga dos dois do Alex, e aí me confundo. Gente, eu tenho duas perguntas aqui, que na verdade foi amigos que estão assistindo.
Sim.
Uma é, se os professores estão capacitados para as questões tecnológicas, pois minha prima é professora e não sabe quase nada de computador. Não teve nenhum tipo de treinamento e perde muito tempo para fazer coisas simples. A outra pergunta é sobre os uniformes, se eles serão distribuídos agora ou depois das férias. Tá, depois eu faço outra pergunta.
Tá bem. Em relação, vou te responder a mais simples, que é os uniformes. Nós temos uma toda a compra adquirida dos uniformes já, né, de 2020, porque como não houve presencialidade em 2020, nós não podíamos entregar. Nós não podíamos chamar na escola, até porque os decretos não permitiam isso. Então, as entregas vão ser feitas, né, em agosto, viu, Manuela? Em agosto, porque nós vamos esperar para verificar em agosto quais os outros anos que vão retornar para nós podermos fazer essa distribuição. Mas temos todo o uniforme, sim, para fazer entrega para toda a nossa rede municipal, tanto educação infantil como fundamental. Em relação à questão de formação para utilização de computador, acho que isso é muito também uma questão pessoal e de aprimoramento teu como pessoa, né? Eu lembro, né, que eu fui procurar, fui estudar e fui fazer cursos, né, para poder utilizar. Se for em relação à plataforma, o município vai sim, né, dar a formação continuada. Nós estamos trabalhando, né, para implantar a plataforma até setembro. Tá? Foi um acerto que nós fizemos com o Conselho Municipal de Educação, que até setembro o município vai ofertar uma plataforma de trabalho para toda a rede municipal. Optamos pelo Google Classroom, que é uma plataforma gratuita. Tá? Já realizamos a criação do e-mail institucional, porque até então a Secretaria de Educação não tinha um e-mail próprio. Né? Nós dependíamos do e-mail da Prefeitura. Agora já temos, né, a questão de 20 dias atrás, conseguimos realizar esse e-mail e já estamos trabalhando com a Escola Moacir Ramos Martins, que já está com um trabalho bem adiantado dentro dessa plataforma, assim como vamos implantar em todas as escolas da rede. No momento que nós implantarmos, né, vai ter sim, e já estamos verificando como que vamos fazer com o nosso financeiro, uma formação continuada para todos os servidores, professores, de como utilizar a plataforma. Né? Eu acho que hoje, no mundo que nós vivemos, 2021, né, que a tecnologia está aí ganhando cada vez mais frente, nós temos que ter também como aprimoramento pessoal, né, e de trabalho, ir atrás buscar. Mas essa parte que cabe ao município vai ser, sim, ofertada pelo município.
Eu gostaria de saber se vocês têm um número exato ou aproximado de quantos alunos a gente tem sem internet.
Nesse momento, ainda não, né, Marques? Não temos esse levantamento, o Marques já vem fazendo, tá? Nós vamos ter mais preciso, Manuela, agora nesse retorno, tá? Nesse retorno, porque tu fez alguns questionamentos em relação à Bolsa Família, acho que foi, né?
Sim, é que tem uma lei federal aprovada, que agora a gente tem que se juntar e cobrar.
Isso. Né, inclusive, da lei federal, eu conversava com outros secretários hoje, na primeira hora, no grupo da ANFRO, e o governo federal, na verdade, não tem assim maiores esclarecimentos a respeito dessa legislação, né? De como que vai chegar essa verba, de como que ela tem que ser aplicada. Então, a gente ainda está assim, ó, um pouco perdido nesse sentido. Né? Mas fizemos já o levantamento aquele que tu nos solicitaste, né? Então, agora nós vamos partir para esse outro momento, que é para as escolas identificarem quais são os alunos que não têm, né, não tem acesso à internet e também não tem um computador, não tem um celular. Porque eu colocava no início da minha fala, tu não estavas ainda presente, que nós podemos ter a melhor plataforma de trabalho, mas se o aluno não tiver acesso, não adianta de nada.
É.
Né? Por isso que em 2020 optamos pelo trabalho de atividades não presenciais, de entregar o material físico, que não é o mais adequado, mas era o que nós tínhamos no momento. Esse ano conseguimos nos organizar, algumas escolas estão trabalhando com o Google Meet, com o WhatsApp, com vídeos no Face e com o Classroom já. Né? Então, temos escolas trabalhando já com o Classroom também. Então, já conseguimos nos aprimorar um pouquinho mais, mas ainda falta muito, porque a questão do acesso é o grande problema.
Mais um pouquinho. Eu gostaria de saber como vai funcionar a merenda.
Tá.
A hora da merenda, sim, como sim. É que vai ser essa tá. Logística?
Nós acordamos nesse momento, nesse início, com a promotoria, somente 2 horas de presencialidade nas escolas. Tá? Então, a merenda ela vai ser ofertada através de lanche. Tá? É um café com o pão, é uma fruta, o biscoito. Né? Não pode iogurte agora porque está muito frio, né? Iogurte é gelado, mas nós temos também o iogurte no nosso cardápio. Já, inclusive, combinamos com as nutricionistas, elas estão, inclusive, nesse momento, numa reunião online com as merendeiras, né? Mais uma reunião online com as merendeiras, instruindo as merendeiras como fazer isso no retorno. Vai ser ofertado na sala de aula, tá? Na sala de aula, porque na sala de aula nós já temos o distanciamento entre os alunos, né? Eles podem tirar a máscara e fazer ali o seu lanche. Pode ser ofertado tanto na hora da entrada, quando a criança chegar, ou até no momento, um pouquinho antes dele sair. Né? Mas serão só 2 horas, então nesse cardápio não entra merenda salgada, viu? Então, a princípio, só esses lanches, né? E nós seguimos aí ofertando os kits, né, de alimentação. Nós já estamos entregando agora kits, já entregando a toda a rede. Por que que é kit? Não é cesta básica, tá? Uhum. É um kit de alimentação por aluno que foi solicitado ano passado e nós fizemos a entrega em cima dessa solicitação, porque por logística não daria tempo da gente estar consultando e comprando e montando ao mesmo tempo. Porque o kit, quem monta, são os servidores do setor da merenda. Porque em 2020 nós começamos, e até o Max lembrou disso, até não sei, acho que até tu pode falar, porque, né? Nós começamos entregando cesta básica, né? E depois, numa resolução do FNDE, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, os municípios foram instruídos a calcular o que que o aluno consumia e montar o kit. E aí as Nutris lá calcularam, assim, pessoal, dá 300 gramas de arroz, 200 gramas de feijão, e a gente optou por dar 1 quilo de cada alimento, porque não tinha como tu pegar e abrir o pacote e separar, porque em função da pandemia nem nos permitia isso. Então, são ofertados kits, né? As famílias têm que solicitarem na escola e a gente está entregando, então, em cima da solicitação ainda de 2020. É 1 kit por aluno, tá? Se eu tenho 3 filhos, eu vou levar 3 kits. Se aconteceu algum problema em alguma escola, que algum pai tinha 2 filhos e levou 1, tem que voltar, retornar, conversar com a direção, também nos procurar ali na Secretaria de Educação, que a gente faz os encaminhamentos.
Tá, obrigada. Manela,
sabe por quê? Que eu vou só te ressaltar. Não é no refeitório a merenda, questão da logística, porque cada turma que sai do refeitório tem que ter toda aquela higienização, né?
Claro.
E aí nós gastaríamos as 2 horas de presencialidade dando merenda e limpando o ambiente, tá?
Não, justamente por isso que eu perguntei como seria.
Isso, tá?
Tá. Desculpa se por acaso vocês já falaram que eu vou perguntar, tá? Porque eu cheguei um pouquinho depois. Eu gostaria de saber o motivo de por que são 2 horas... já que os responsáveis, mães, pais, avós, ou quem for, já vão ter o deslocamento para ir, já vão ter o custo de passagem ou de tempo, do que for, para ir à escola, porque são 2 horas. E porque, depois de uma manifestação que a gente teve do nosso prefeito, que as aulas voltariam só depois da segunda dose dos professores, só com os professores vacinados, e eu considero vacinados depois da segunda dose, porque que houve essa mudança aí, está sendo agora?
Eu vou retomar um pouquinho, assim, a questão da vacinação já havia sido acertado com o Ministério Público que após a primeira dose o município retornaria. Tá? Quando o prefeito municipal, lá em maio, né, decidiu pela vacina, na reunião que nós tivemos com o Ministério Público, então era o professor Emerson, secretário, mas nós estávamos todos na retaguarda, já tinha sido acertado com o Ministério Público que seria após a primeira dose da vacina, 15 dias. Conseguimos ainda empurrar por 30 dias para 1º de julho. Tá? Então, já tinha sido acertado, sim, e na época não se definiu se era a segunda dose, mas com o Ministério Público tinha sido definido que era a primeira dose da vacina. E agora eu não lembro qual era a outra pergunta.
A outra pergunta
das
é porque
duas
é das duas horas.
Tá. Quando nós montamos os planos de contingência, Manuela, e os planos de retomada, nós montamos para a educação infantil 3 horas e para o fundamental 2 horas, por toda a questão da limpeza, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa, né, Max? Da limpeza. Porque não poder ter recreio. Tá? E ao longo do período, do período letivo, nós iríamos aumentando a carga horária. Nós começaríamos com 2 horas, tá? E ao longo de como vai se desenrolando as atividades, nós aumentaríamos para 3 horas também o ensino fundamental. O ensino fundamental, desde o princípio, desde que nós montamos o plano, inclusive sugerido na época pela epidemiologista, né, que fosse de 2 horas o atendimento. Tá? Na educação infantil, a gente tinha optado por 3 horas também, quando voltasse 3 horas, né? Porque a gente sabe toda essa questão que tu colocou da família levar e daí a 2 horas ter que ir buscar. A princípio vai ser 2 horas, mas ao longo do período da presencialidade nós vamos ir aumentando a carga horária de presença. Ela não vai jamais ultrapassar 3 horas de atividade. Tá? Nós nunca chegaremos nas 4 horas enquanto tiver pandemia.
Muito.
E assim ó, também fica esse período de 2 horas, porque o professor ele está na presencialidade e ele também tem que atender o que está em casa. Né? Então, o professor vai estar se dividindo entre a presencialidade e depois mais 2 horas online ou remoto, né? Ou no WhatsApp, entendeu? Ele tem que ter um momento também para ele responder para essas famílias, porque senão vai chegar um momento que tu vai extrapolar a tua carga horária de trabalho, 4 horas, né? Não vai ser mais suficiente.
Tá bom, muito obrigada.
De nada, merece.
Meu carinho para vocês, que vocês saibam que tem todo o meu respeito e admiração.
Um beijo. Eu agradeço, obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. A palavra, vereador Celso Duarte.
Primeiramente, bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha na live. Hoje estamos com uma audiência bastante expressiva. Creio eu, graças também à relevância do tema, agradecendo a professora Maria Helena, o professor Max Castelhano, atendendo o nosso requerimento de trazer esses esclarecimentos importantíssimos para a nossa comunidade acerca da retomada tanto tempo depois, né?
Exatamente.
Se é retomada, se é início de aulas, mas é um momento importante, um momento decisivo e simbólico também. Estamos hoje aqui nesta quinta-feira, exatamente 3 semanas após de nos despedirmos do professor Emerson. A professora Maria Helena se emocionou visivelmente no final da manifestação dela. E estamos aqui sempre, né, lembrando dos ensinamentos de educar para transformar que ele nos deixou. Vários questionamentos já foram feitos aqui hoje, eu não vou me estender, a nossa sessão já está bastante extensa, temos outros temas para tratar, mas eu gostaria de ressaltar e questionar a professora que nos ressaltasse mais, assim, aprofundadamente, nesse período de quase 1 ano e meio, né, que ficamos com as escolas sem a presença dos alunos, o que, que se aproveitou, né, digamos assim, desse período para melhorias, para investimentos, e o que, que o município, para essa retomada entrar em prática na semana que vem, qual que foi o investimento mais determinante e que precisou realmente de um aporte maior de recursos que foi necessário para se fazer nesse momento?
Bem pertinente as tuas questões, Celso, porque é importante ressaltar, né, que as escolas, apesar de nós não termos a presencialidade dos alunos, as nossas escolas nunca fecharam as portas. Elas sempre continuaram, né, a secretaria trabalhando, fazendo seus atendimentos, e o município, através da Secretaria de Educação, investiu, né, em novas obras, ampliações das escolas, reformas, né, na estrutura física, porque era um investimento que deveria e era necessário para esse retorno à presencialidade. Então, se investiu muito em obras. Tá? Nós temos uma equipe que trabalha terceirizada dentro da Secretaria de Educação, que faz pinturas, pequenos concertos e até grandes concertos, quando necessário. E as nossas escolas foram todas elas modificadas na sua estrutura para receber esses alunos. Desde a pintura, desde a limpeza, desde a desinfecção de ambientes, né? da contratação de outros serviços, assim como a aquisição de equipamentos de EPIs, como eu coloquei, de equipamentos de informática. Mas acho que o que se viu de mais, de, que a prefeitura realmente investiu foi na estrutura física dos nossos prédios, né? Porque a criança também, hoje nós discutíamos isso com o pedagógico da Secretaria de Educação, antes de vir para cá, que tanto a criança, o aluno, né, como o professor, ele gosta de estar num ambiente agradável. E nós investimos muito nesse ambiente, vereador Celso. Tá? Hoje, se vocês compararem as escolas que nós tínhamos alguns anos atrás com o que nós temos hoje, vocês vão ver uma grande diferença e vamos continuar, porque ainda temos muito trabalho a ser feito. Mas os investimentos na educação e a aposta desse governo na educação tem feito, sim, tem, né, nos trazido grande diferença, assim, no trabalho lá das nossas escolas no dia a dia.
Obrigado, vereador Celso. Último inscrito nessa bateria, o vereador Canubim. Sugiro que, com a anuência dos colegas e também o comprometimento desta mesa, nós possamos fazer uma segunda bateria de perguntas e manifestações após a fala do vereador Canubim. Recomeçamos com a vereadora Zuma. Caso os colegas queiram, porque nós precisamos esgotar o tema, é um tema de suma importância, e aproveitar o tempo da professora Maria Helena, também do professor Max, e a presença e ativismo dos colegas vereadores em relação ao tema, acredito que a gente possa fazer uma segunda bateria de manifestações. O vereador Cano Bincho, se os outros vereadores quiserem se manifestar, depois nós retomamos com a vereadora Zuma. Ok? Também, antes de passar ao vereador Canubim e vereadora Maria Helena, e apenas deixar o registro, que é muito importante, a nossa bancada e o nosso partido sempre foram contra o retorno às aulas nesse momento de pandemia. Com todo o respeito e a galardia e a atenção que a senhora merece, com nosso respeito e nosso carinho, mas a nossa manifestação fica registrada. Por favor, vereador Canubim.
Bom dia. Nosso presidente Marcelo Lemos, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem e principalmente vocês, Maria Helena e Max. Gostaria de dizer que vocês continuam, né? Vocês continuam sendo heróis, né? Nessa pandemia. A gente, eu e o doutor Zácaro, que convivemos diariamente, né, com um hospital lotado, com as UTIs lotadas, com os médicos que trabalham nas UTIs cansados, com pessoas esperando leito no carro na frente do hospital. Nós somos privilegiados para falar e para sentir essa pandemia. Quis nosso Papai do Céu, né, que o nosso professor Emerson, uma pessoa respeitada, da qual vocês herdaram essa tarefa e esse respeito que todos vocês têm. Quis, Papai do Céu, que ele, até na sua morte, se transformasse num exemplo, né? Eu estava sentado ali onde está sentada a vereadora Márcia, e eu disse: sem vacina, não. Vocês não podem falar, vocês são constrangidos, mas eu posso falar, posso ser a voz de vocês. Todos nós aqui podemos ser a voz de vocês. Eu não mudei a minha maneira de pensar. Como médico, eu vejo todos os dias tomografias computadorizadas de pulmão com 40, 50, 60, 80% de comprometimento do parênquima pulmonar por uma gosma parecida com aqueles slime, é aquilo que toma conta do nosso pulmão. Eu continuo dizendo, tá? É vacina, e agora acrescento, é vacina após a segunda dose, porque ninguém está imunizado com uma dose apenas. E talvez tenha gente que não esteja imunizada após a segunda dose. Então, para satisfazer algumas vontades, né, algumas pessoas são constrangidas, né, a aceitar isso e a fazer isso. Nós estamos numa guerra. O Covid quase exterminou a população da Terra. Isso não é, isso não é enorme assim que não seja capaz de perceber. E ele vai continuar entre nós. O Covid não vai desaparecer com as vacinas. Os vírus, eles não desaparecem. As pessoas é que desenvolvem imunidade para lidar com o vírus. Então, eu gostaria de dizer para vocês, em primeiro lugar, do carinho que eu tenho e do respeito que eu tenho por vocês. Vocês são verdadeiros heróis. Com o que vocês ganham, tá, e o que vocês trabalham, vocês mereciam ser melhor reconhecidos. Tomara que a sociedade um dia consiga sentir isso. Segundo, continuo convicto de que sem segunda dose da vacinação não é possível fazer nada com segurança. Apesar de limpar chão, passar álcool gel, botar máscara, gastar um caminhão de dinheiro, vão aparecer casos de Covid entre essas pessoas que vão se reunirem ali. E por último, dizer que continuo sendo a voz de vocês, tá? E todos nós aqui somos a voz de vocês. Porque aqui o nosso compromisso é com o bem, é com o correto e é com o justo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Levem essa bandeira junto com vocês.
Obrigado. Seguindo já na segunda, no segundo retorno, vereador Azuma.
Muito obrigada mais uma vez, senhor presidente. Mais uma vez agradecendo a nossa secretária, Maria Helena, que está até nesse momento conosco, bastante extenso, né, esta reunião, essa tribuna, mas é necessária, é importante, para sabemos que tem muitas pessoas que nos acompanham pela live. E, senhor presidente, eu tenho uma proposta, né, a fazer a nossa secretária nesse momento, aproveitando o momento aqui, de que as aulas, pelos professores não estarem totalmente imunizados e não fizeram ainda a segunda dose, que as aulas só retornassem após o período de férias, de inverno. Essa seria a minha proposta nesse momento. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereador Azuma. Vereador Padovan.
Bom dia. Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores. Eu queria fazer uma pergunta à senhora. Seja bem-vinda a essa casa. E como todos os colegas já manifestaram aqui todo o carinho, todo o respeito, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem. No início da sua fala, a senhora comentou a respeito dessa nova adaptação do sistema de ensino em relação ao trabalho remoto, né? Que todos tiveram que se adaptar, tanto os professores, quanto os pais, quanto os alunos, e no começo ali foi um tanto difícil, né? Hoje já andou bem, né? A minha pergunta é, ao final da pandemia, esse trabalho continua? E já justifico o porquê dessa pergunta. Existem alguns projetos de leis que tramitam nas casas de leis, em que possa tornar esse trabalho contínuo, né, após o término da pandemia. Então, minha primeira pergunta seria essa, né, se há algum pensamento a respeito disso, algum projeto em cima disso, dessa continuidade, né, se permanece o trabalho remoto por opção de escolha ou por projetos de leis. Essa é a minha dúvida, né? E também gostaria de registrar aqui, volto a enfatizar, todo o trabalho que você desenvolve tem todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração, nosso apoio, como diz o nobre colega vereador Paulo Clenubim. A nossa manifestação também é que pudesse haver a segunda dose para que vocês e todos pudessem retornar com total segurança, né? Enquanto não houver a segunda dose, não há efetividade completa, né, na segurança, enfim, tanto para os alunos quanto os professores e todos, né, todos nós. Então, a primeira pergunta seria essa, né, e também registrar aqui o nosso, a minha manifestação, também da vereadora Zuma, nossa bancada, que realmente pudesse haver essa imunização completa para que todos pudessem voltar com segurança. Obrigado.
Respondendo à sua questão, vereador Padovan, em relação ao ensino híbrido, né, ele já é contemplado, né, na Base Nacional Comum Curricular. Então, todas as inovações que a gente conseguiu antecipar na educação, como eu coloquei, com certeza elas vão ficar para sempre. Né, elas não vão sair mais no nosso dia a dia do trabalho, né, tanto o remoto como o híbrido. Eles vão fazer parte, sim, do nosso currículo a partir de agora, né, e cada vez vai ser sendo ampliado mais, mas já era previsto, sim, esse trabalho, né, na base nacional. Nós só antecipamos ele, tá? Nós só antecipamos ele. Eu agradeço também o carinho, né, nas palavras, né, de vocês, da vereadora Zuma, do vereador Paulo, da sua pessoa, né, de todas as pessoas aqui presentes, de todos os vereadores aqui presentes. Eu gostaria ainda de ressaltar, e que na outra vinda aqui, que eu estive aqui com o professor Emerson, né, a gente sempre colocou e a gente sempre entende os dois lados, né, aqueles que querem um retorno e aqueles que não querem um retorno. Nós entendemos as duas falas, mas temos que seguir algumas determinações, né, que já estão estipuladas e que já estão acordadas, inclusive, com o Ministério Público.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli.
Eu gostaria só de contribuir num ponto que foi mencionado quanto ao atendimento educacional especializado, né, a questão do laudo. É uma questão bastante importante, que já desde o tempo que eu fiz uma pós em neuropsicopedagogia, em 2014 o MEC lançou uma nota técnica, MEC-SECAD-DPE, onde traz que não existe mais obrigatoriedade de laudo. Sim. E a gente ainda escuta muito a questão que a criança tem que ter um laudo. Inclusive, a minha filha passou por isso. Então, a escola exige um laudo. Só que essa questão passa pela questão legal de que não é mais obrigatório o laudo, né? E o laudo traz junto, às vezes, uma forma discriminatória. A criança que está lá é porque a criança tem um problema, né? Então, que esse atendimento especializado, ele se faça mesmo sem laudo, até porque não temos um sistema totalmente, 100% eficiente na questão de oferecer esse atendimento para que essa criança chegue até um possível, sim, sim, laudo, né? E também a gente tem o caso dos TDAH, que é o transtorno, sim, do déficit de atenção, que eu me incluo, hiperatividade, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, requer um acompanhamento educacional especializado, né, em razão de que a criança tem muita dificuldade de memória e de concentração. Então, o TDAH hoje ele não é considerado uma deficiência. Isso. Tem CID-10F90, mas no cenário ainda não é totalmente considerado uma deficiência. E muitas vezes essas crianças ficam sem atendimento, mas é uma questão bem até visível. A hiperatividade, ela perturba e é uma questão até de saúde, né? E essa criança necessita um atendimento educacional especializado. Então, eu deixo esse alerta. Inclusive, houve uma DIN que foi considerada improcedente quanto à questão da obrigatoriedade do laudo, né? Então, hoje, desde 2014, o laudo não é mais obrigatório para que se dê um atendimento especializado educacional para as crianças que, de uma forma bem chula, vão mal na escola, isso, né? Se percebe que a criança se esforça, e parece que a avaliação, aquela nota que ela obtém, não está em sintonia com o esforço que ela está fazendo. Então, visivelmente, essas crianças precisam de um atendimento diferenciado, e isso a lei ampara, né? Pelo princípio, inclusive, da inclusão.
Isso.
Né, e do direito à educação e do direito a uma educação plena. Então, eu deixo aqui esse alerta em relação à exigência, à obrigatoriedade do laudo. Né, uhum. Até porque as pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e às vezes não têm hiperatividade, isso, são só transtornos de atenção sem hiperatividade, que é um subgrupo, que também na minha família tem uma pessoa, elas têm direitos, inclusive dentro da escola, né? Então, eu deixo esse apontamento como uma forma de construção, até porque eu também sou advogada, né? Então eu tenho esse olhar também. Então, muito obrigada, secretária. Eu deixo aqui o meu pedido que crianças com dificuldades, com necessidades educacionais especializadas, que tenham um olhar sensível, né? E também deixo a questão de, a partir da norma técnica 4 de 2014 do MEC, a não obrigatoriedade de um laudo para que essas crianças sejam atendidas. Né? Percebido a dificuldade, que elas tenham um apoio dentro da escola para que elas tenham um desempenho, um sucesso educacional que elas merecem.
Contribuindo com a sua fala, vereadora Márcia, nós ofertamos o atendimento para todas as crianças, independente se ela tem um laudo, tá? Já isso é prática da nossa rede. Nesse momento desse retorno, que a gente optou somente pelos laudados, né? Até para a gente ver como é que vai se desenrolar o trabalho, tá? Mas no ano normal e de atendimento, depois da presencialidade, quando for retomando os outros anos, todos são atendidos, né? Inclusive, eu coloquei ali no início da minha fala que, além do atendimento educacional especializado, do atendimento na sala de recurso multifuncional, nós também temos, né, a recuperação paralela e também temos em quase todas as nossas escolas de ensino fundamental, eu acho que eu diria em todas hoje, a sala de reforço de aprendizagem, tá? Que é um professor que atende, né, esses alunos que não têm o laudo também nas suas dificuldades de aprendizagem, sejam elas de leitura, de escrita, de raciocínio, para atender às habilidades do ensino fundamental. Tá?
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Secretária, vereadora Manuela Couto.
Bom, eu quero só deixar aqui o meu registro também, aproveitando a fala do vereador Marcelo, do vereador Paulo Canubim. A gente sempre se posicionou contra o retorno às aulas. Eu quero deixar claro que também continuo como vereadora e como bancada do PDT. E eu estou num momento muito emotivo, eu sempre fui, mas eu estou mais, então eu estou me segurando para falar. Mas eu acho inadmissível, na verdade, essa, que se retorne agora. A gente perdeu o professor Emerson e 10 dias depois o assunto começou de novo e a vontade que eu tinha de gritar na minha rede social. Enlouquecemos? Eu acho que não é o momento, tá? E lamento muito que isso esteja acontecendo. Obrigada.
Vereador Cristiano Bonapace.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores aqui presentes. Professora Maria Helena, professor que lhe acompanha, bom dia, secretária. E as pessoas aqui presentes, o público e que nos assistem em casa. A minha pergunta é com relação à minha dúvida, é sobre esse retorno aí às aulas dos alunos, né? A respeito aos pais dos alunos. Sim, sim. Se está havendo questionamentos, dúvidas a respeito, nesse momento do retorno, né, dessa pandemia que todos vivemos, se está havendo, como os pais estão vendo, assim, no sentido de estão concordando, está havendo dúvidas e de que maneira está sendo tirada essas dúvidas, se é através de reuniões, telefonemas ou visitas? Essa é a minha dúvida. Como é?
Vereador Cristiano, as nossas escolas, como eu coloquei, elas estão sempre abertas, né? A comunidade está à disposição das comunidades, principalmente para tirar dúvidas. Os esclarecimentos às famílias, né? Eu até coloquei ali na forma de apresentação, elas vão se dar através de reuniões online, tá? Da entrega de materiais e esclarecimento para as famílias. Esses esclarecimentos já vêm sendo feitos, tá? Sim, sim. Eles vêm sendo feitos desde que nós reiniciamos o ano letivo em fevereiro, dia 22 de fevereiro de 2021. Nós iniciamos o nosso ano letivo, só nós não tivemos presencialidade. E é isso que a comunidade tem que saber. Aulas tem, de uma forma remota, de uma forma online, mas elas existem. O que se vai se ter agora é o retorno à presencialidade do aluno. E esses esclarecimentos, eles vêm sendo feitos, tá? Através de reuniões, através da entrega de materiais. Quando retornar à escola, também nós vamos retomar de novo essas questões com reuniões com as famílias, né? Outra coisa, assim, que eu gostaria de deixar claro para vocês, que acho que, de repente, não ficou ali no material que a gente colocou, nós estamos orientando as direções das escolas para que o professor só chegue para entrar para a sua sala de aula, que ele deu a sua aula, ele vá para casa, sem presencialidade de reuniões na escola com o grupo de professores, porque muitas escolas, nós temos um grande número, né, de professores, de regentes. Então, assim, uma série de questões que a gente vai colocando, né, no dia a dia, para que evite a presença das pessoas além daquelas 2 horas lá na escola. Mas os esclarecimentos estão sendo dados, viu, vereador Cristiano? E as escolas do município, da rede municipal, estão abertas para tirar qualquer dúvida através das suas direções lá para as famílias.
Tá certo. Eu agradeço.
Vereador Zácaro.
Senhor presidente, demais colegas, ao público que se faz presente, ao da rede social. Eu só, mais por a minha manifestação, é uma colocação e um apoio aos professores e dizer que, assim como o Paulo, a Manuela, o Marcelo, os demais vereadores colocaram, é uma questão de posicionamento, né? Eu não vejo segurança neste momento para retornar às aulas pelo simples fato da nossa retaguarda. Quando eu falo da nossa retaguarda, eu digo a Santa Casa de Caridade. Está lá. Está aqui o Paulo como testemunha. Está lotada, né? Segue o mesmo ritmo de pessoas se contaminando diariamente, se internando. Infelizmente, esses óbitos todos. Então, eu não acho coerente, neste momento, porque nós lutamos, né, que os professores fossem vacinados, mas não é vacinado, os professores fossem imunizados. E a imunização, bem como o Paulo falou, com essas vacinas que nós temos aí, nos dá uma garantia de 80%, mesmo assim, e não acho coerente, não acho, né, propício nesse momento retornar às aulas sem que todos os professores tenham tomado a segunda vacina. Professores e todos aqueles que trabalham, serventes, seguranças, que trabalham nas escolas. Então, a minha posição, bem com os colegas, totalmente contrário ao retorno, sou contra, né? É lógico que nós temos que respeitar a lei, houve uma determinação do Ministério Público aí, mas deixar a nossa posição, a minha posição no caso, que pela retaguarda, né? A Santa Casa segue com o mesmo número, não houve redução nenhuma dos casos, o vírus segue aí. Então, deixar registrado, secretário, com todo o respeito que eu tenho à senhora, os professores, que o momento, se chegou até agora, o que, que custa nós esperarmos a imunização total dos professores com a segunda dose? Mesmo assim, repito, lá na frente, os professores vacinados e a Santa Casa lotada, segue o mesmo raciocínio de precaução. O momento é crítico ainda. Estamos passando pelo inverno também. Doenças respiratórias, não é só o Covid. Seguem as mesmas patologias acontecendo e a UTI está lotada. Então, deixar aqui o meu manifesto, né, que eu também sou contra o retorno das aulas nesse momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Zácaro. Secretária Maria Helena, também professor Max, caso queiram manifestar-se as considerações finais.
Eu agradeço, né, a oportunidade de estarmos aqui hoje, né, para podermos pelo menos colocar algo que nós estamos tentando fazer para esse retorno, né? Procuramos estar dentro de todas daquelas determinações de decretos, de portarias, né, para organizar esses planos de retorno. Eu agradeço a fala de cada um de vocês, né? E como eu coloquei antes, a gente entende a posição de cada um, tanto daquele que é favorável ao retorno, quanto aquele que é contra o retorno. Né? Eu acho que cada um tem a sua verdade, né, na sua fala. Não podemos duvidar nunca da fala do outro, desde que eu, se eu tenho conhecimento, eu não duvido. Se eu não tenho, né, eu vou procurar aprender, procurar saber. Agradeço em especial ao vereador Celso, né, que fez a proposição de estarmos aqui hoje, falando um pouquinho como vai ser esse retorno. E nos colocamos à disposição, né, a Secretaria de Educação, desde 2017, quando assumimos então com o professor Emerson, tivemos uma missão de trabalho, que era humanizar a Secretaria de Educação, de termos as portas da Secretaria de Educação sempre abertas para a comunidade, em especial para os nossos servidores. E também colocamos, né, aquela secretaria à disposição para qualquer esclarecimento para qualquer um de vocês. Ah, meu, muito obrigada, né, e estaremos sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada a todos.
Obrigado, professora Maria Helena. Fica a nossa saudação, nosso sentimento, o amparo dessa casa à partida do nosso querido ex-secretário, professor, nosso vereador, colega Emerson Barreto Ortiz, com todo o nosso sentimento e todo o nosso carinho, e também o respeito à senhora, ao seu trabalho, que vocês possam seguir contribuindo com a Uruguaiana, mesmo que possam haver divergências, nós possamos seguir somando, e nas divergências que se encontra a convergência. Como diria o Brizola, das escolas vão de sair aqueles que terão capacidade ou coragem para fazer o que nós não conseguimos fazer. Suspendemos a reunião por 3 minutos para que possa ser feito o registro.